começar agora com o Flávio Dino, é presidente da Embratur, e a primeira coisa que eu gostaria de saber é o que já se sabe de um balanço a respeito das atividades turísticas no país por ocasião da Copa das Confederações.
A Copa das Confederações é um evento, foi um evento e estava previsto que seria um evento eminentemente local, mobilizando sobretudo o público das cidades onde se realizam os jogos. Ainda assim, nós tivemos um deslocamento de brasileiros para as sedes dos jogos e também a presença de cerca de 3, 4% do público de estrangeiros, além da comunidade esportiva envolvida diretamente com o evento, fazendo com que a soma de tudo isso gerasse uma movimentação econômica nas 6 cidades sedes superior a R$700 milhões, levando em conta os efeitos diretos, ou seja, o que os turistas efetivamente gastaram, os gastos da própria FIFA, das seleções, das delegações e também o efeito multiplicador que isso gera nas cadeias produtivas a partir do aumento do consumo, sobretudo no que se refere à hotelaria, à alimentação, o setor de alimentação, gerando, portanto, efeitos indiretos. E é importante também, Paulo, mencionar que, do ponto de vista qualitativo, houve também um resultado bastante bom, na medida em que mais de 90% dos presentes ao evento, turistas estrangeiros que vieram, pesquisados pela Embratur, disseram que tinham intenção de retornar ao Brasil porque tinham tido uma boa impressão da capacidade de realizar o evento. É claro que há problemas, sobretudo no que se refere à mobilidade urbana, telefonia e internet, que merecem uma maior atenção nos próximos meses.
Quantas pessoas isso envolveu? Ou seja, isso movimentou quantos turistas brasileiros e não brasileiros?
Nós tivemos a presença de, nos jogos, de turistas nacionais que chegaram a mais de 248 mil turistas nacionais, né, pessoas que saíram da sua sede. E turistas estrangeiros, um número superior a 20 mil turistas estrangeiros. Nós consideramos esses números bastante positivos.
Isso dá para fazer alguma estimativa sobre o que vai acontecer com relação ao número de pessoas envolvidas com a Copa do Mundo?
Olha, considerando que é um evento de 30 dias, envolvendo 32 seleções e 12 cidades-sedes, nós consideramos que a previsão de 600 mil estrangeiros e 3 milhões de brasileiros é uma previsão realista, na medida em que nós levamos em conta que proporcionalmente a Copa do Mundo é muito maior e muito mais envolvente do que a própria Copa das Confederações. Nós estamos estimando que esse deslocamento de brasileiros e estrangeiros vai trazer gastos totais superiores a R$25 bilhões.
Levando em consideração o que aconteceu na Copa das Confederações e essa sua observação de que houve problema e ainda há problemas na área de mobilidade urbana, internet, telefonia, o que que se pode imaginar com relação a esse número significativamente maior, especialmente com relação aos estrangeiros?
É preciso intensificar, claro, o andamento das obras e das intervenções que são necessárias em torno desses itens. Esse, de fato, tem sido pontos críticos que têm sido apontados desde a conferência Rio Mais 20. Também na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, esses também foram os itens, ao lado da dificuldade de comunicação em outro idioma, os mais criticados. Então, nós temos que voltar o nosso olhar para esses itens nos próximos 11 meses, 10 meses que faltam, para encontrar caminhos de problemas. É claro que, naturalmente, não há tempo hábil para resolvê-los plenamente, mas é possível, sim, minimizar o impacto, sabendo que esses são os itens mais sensíveis. Agora, faço questão de sublinhar que, tanto no evento quanto no outro, tanto, ou seja, tanto na Copa das Confederações quanto na Jornada Mundial da Juventude,
sim,
a avaliação final dos turistas nacionais e estrangeiros foi bastante positiva, em razão da simpatia, da alegria, do espírito acolhedor dos brasileiros. Mesmo as dificuldades acabaram sendo sobrepujadas, ultrapassadas pelos fatores positivos, daí a gente teve uma aprovação do Brasil como sede desses eventos. E é interessante notar que isso se deu mesmo com a concomitância entre o auge dos protestos e a Copa das Confederações. Nem isso atrapalhou a compreensão de que o fato de haver protestos no Brasil, de haver passeatas, de haver reivindicações, da perspectiva dos estrangeiros, não gerou uma avaliação negativa, muito ao contrário.
Perfeito. Isso eu pergunto de novo, com relação aos protestos. Houve protestos durante a Copa das Confederações, como houve protestos também durante a Jornada Mundial da Juventude, e é possível que isso recrudesça durante a Copa do Mundo, inclusive com um ensaio geral que aparentemente está sendo programado agora para o 7 de setembro. Eu lhe pergunto, que medidas adicionais já estão sendo tomadas, levando em consideração a prevenção de protestos que possam prejudicar o acesso e a mobilidade desses turistas durante a Copa do Mundo?
Nós estamos vivendo um período, inclusive, de continuidade dos protestos. Essa dificuldade tem sido vivenciada, inclusive, quase que diariamente por milhões de brasileiros, sobretudo nas grandes cidades. É algo que exige um aperfeiçoamento técnico, inclusive, das polícias para lidar com essa situação nova. E sabendo que quase certamente na Copa do Mundo haverá protestos, como houve em outros grandes eventos no Brasil e fora do Brasil. O que é importante é distinguir a necessidade de esses protestos acontecerem de modo pacífico e compatível com as ideias democráticas, e que isso não atrapalhe a realização do evento em si, né? Foi o quadro que nós tivemos na Copa das Confederações e também na Jornada Mundial da Juventude. Então, o esforço principal, a preocupação principal é na direção da qualificação, do planejamento de segurança pública para garantir os dois direitos, ou seja, o direito absolutamente legítimo de quem deseja protestar e também o direito de quem deseja assistir aos jogos.
Assistir à Copa do Mundo. Uma última pergunta, Flávio Dino. Sabe-se que, uma notícia inclusive que foi divulgada na imprensa, é que a Alemanha, teoricamente, está pronta com uma, desde que seja avisada com 2-3 meses de antecedência, a qualquer momento substituir qualquer país que promova a Copa do Mundo. Existe a preocupação, existe alguma medida que possa ser tomada no sentido de evitar que qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de desorganização social venha levar a FIFA a tirar a Copa daqui, levar para a Alemanha num prazo de 3 meses antes da Copa?
Olha, eu realmente não acredito que a FIFA venha a adotar uma opção tão absurda quanto essa, porque os investimentos públicos e privados que já foram feitos no Brasil, com inclusive o acompanhamento da FIFA, indicam que há um esforço, uma dedicação sincera de toda a nação, não só dos governos, mas da sociedade também, de realizar o evento. E nós realizamos 3 eventos globais, a Conferência Rio + 20, a Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, reunindo mais de 3 milhões de pessoas em Copacabana, num ambiente em que havia também protestos, fazendo com que fique evidente que não há incompatibilidade entre uma coisa e outra. Até porque você que conhece a história política e também a história dos eventos esportivos, sabe que desde a maratona de Boston recentemente, até Jogos Olímpicos outros em várias partes do planeta, inclusive na Alemanha, houve problemas. Então, não se justificaria nenhum tipo de opção dessa natureza, e por isso eu acredito que a Copa se realizará no Brasil, será um êxito econômico, produzindo bons resultados para o Brasil, e a FIFA não tem nenhuma razão objetiva para adotar uma providência dessa, que seria uma punição absurda diante do trabalho que tem sido feito até aqui com muita seriedade e com muito êxito, como o histórico dos eventos anteriores demonstra.
Flávio Dino, muito obrigado. É sempre um prazer falar.
Um abraço, um prazer.
Grande abraço.